Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
O texto aqui que eu quero ler com vocês, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7 e 8, é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Provavelmente você já foi muito ministrado em cima desse texto, e eu já ouvi algumas vezes pessoas usando, né, esse texto para falar de algumas pessoas, de alguns homens que fizeram a diferença, mulheres de Deus que fizeram a diferença, mas normalmente falando num aspecto já de completando a carreira, terminando a vida daquela pessoa. Eu já fui em alguns, por exemplo, velórios, né? E eu ouvi, e eu já usei esse texto para ministrar em algumas situações, porque eram pessoas que completaram a carreira, tiveram ali uma vida, né, cristã, fiel a Deus, né? Mesmo diante das dificuldades, permanecendo em Cristo Jesus. Mas hoje eu quero dar uma perspectiva diferente desse texto. Hoje eu não quero usar para finalizar algo. Eu quero usar esse texto hoje para o processo que nós estamos vivendo, para o processo que nós estamos passando. Amém, queridos? E o texto começa dizendo assim: combati o bom combate. Paulo começa dizendo: olha, eu combati o bom combate. Aí ele continua dizendo assim: completei a carreira. Irmãos, há uma carreira a se completar para todos nós, amém? E ele diz assim: olha, eu guardei a fé, eu bati o bom combate, eu combati o bom combate, eu completei a carreira que foi me posta, eu guardei a fé. E ele continua dizendo: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Cristo aqui, amém? Estamos esperando a vinda de Cristo. Mas enquanto Cristo não vem, ou nós não partimos para Ele, há uma carreira a se completar. Há algo a ser feito por mim e por você. Há um propósito na sua vida. Há algo que você precisa fazer, algo que você precisa olhar e dizer: não, eu não estou aqui por em vão. Eu não sou alguém que está aí solto por esse mundo. Eu estou nesse mundo com um propósito. Deus me chamou, Deus me trouxe, Deus me tirou do império das trevas, me trouxe para o reino do Filho do Seu amor, porque existe um propósito na minha vida e eu quero cumprir esse propósito, eu quero completar essa carreira. Sabe, queridos, quantos irmãos na fé que não conseguiram completar as suas carreiras, se perderam no meio do caminho, se perderam no meio do processo, não se submeteram ao processo, acharam que o processo estava doloroso demais, doído demais, e no meio da caminhada, eles abandonaram a fé. E eu quero que essa noite, o que eu quero colocar para você, o que Deus colocou em meu coração, é que para todos nós ainda há muitas coisas a serem feitas. Queridos, o ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós. Com certeza foi difícil para você também. Com certeza você teve dor, teve tristeza, provavelmente você perdeu pessoas também que você amava, pessoas queridas. Foi um ano difícil. Começamos um ano também não tão fácil assim. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso olhar que para quando Paulo, ele escreve isso aqui, ele já está quase no final da vida dele. Ele havia passado por inúmeras coisas, inúmeras situações, assim como nós também passamos. Assim como nós também temos situações e vivemos. Mas existe uma carreira, e essa carreira, ela não pode ser interrompida, essa carreira, ela não pode ser abandonada, essa corrida, ela não pode ser paralisada. Eu preciso completar aquilo que Deus colocou para mim, amém? Você precisa completar aquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você lembra das Olimpíadas de 1984, e teve uma cena muito épica, que é passada até nos dias de hoje, de uma corredora ali, maratonista. Até 1984, ainda não era permitido mulheres participarem de provas longas, era apenas provas até 1.500 metros, mas a partir de 84 foi liberado para as mulheres participarem de provas longas, e numa dessas provas, né, de maratona, teve uma corredora, o nome dela é Gabriela Anderson. Ela termina essa prova num estado, olha só, aí ela não é a primeira a chegar, né? A primeira já chegou, a segunda, enfim, várias pessoas já chegaram bem na frente dela. Minutos, horas depois, ela aparece, ela entra ali no estádio e olha o estado que ela entra, né? Um estado bem crítico, né? Sua saúde ali, o seu físico já bem abatido. Mas ela sabe que existe uma carreira para ela. Ela sabe que existe uma corrida a se completar. Os médicos chegam próximo a ela. Você percebe ali que pessoas estão ao redor dela, vendo, olha, se ela cair, para tentar segurar ela, dar algum serviço ali, algum socorro para ela. Mas em momento nenhum ela abandona, porque ela sabe, existe algo a se completar. O estádio, as pessoas que estavam ali estavam torcendo por ela também, né? Isso deu forças a ela, e ela, né, completa aquela prova. E assim que ela completa aquela prova, os médicos ali, os paramédicos já pegam ela, levam ela, porque realmente o estado dela era esse, né? De alguém que completou a carreira. Não foi simples, não foi fácil, né? Completar essa prova de maratona, mas ela conseguiu. Sabe, eu olho muitas vezes, e fazendo um paralelo com a história aqui da Gabriela, né, dessa maratonista, é a nossa vida cristã. Existe uma carreira, queridos, existe uma corrida que nós estamos. Eu não sei como você vai completar, eu não sei se você vai chegar para o primeiro, para o segundo, e não interessa a colocação sua, aqui ela nem foi a primeira. Mas as pessoas não lembram quem foi a vencedora da maratona de 1984, mas as pessoas lembram dela, que ela completou. Sabe, querido, não interessa se a posição que você vai ficar, se você é o primeiro, não é uma posição, segundo, terceiro, décimo, vigésimo, não interessa a posição. Interessa você completar aquilo que Deus tem para você, amém? Interessa você completar a corrida que o Senhor colocou diante de nós. Esse é o alvo, esse é o objetivo. Agora, essa corrida não é simples, essa corrida não é fácil. E no ano passado, né? Muitas coisas passamos, muitas coisas vivemos, muitas perdas tivemos, né? Provavelmente todos que estão aqui, aqueles que estão, também estão em casa acompanhando, algum tipo de perda você teve, algum tipo de dor, de trauma, de sofrimento, provavelmente você teve. Agora, o que isso produziu em você? Produziu muitas coisas produziu em nós. E o ano passado, eu lembro que logo no início do ano, quando começou esse período de pandemia, você viu, né, alguns médicos, e até hoje, olha, você precisa cuidar com a sua vitamina D, você precisa cuidar com a vitamina A, a vitamina B, enfim, várias vitaminas, e eu recebi de várias pessoas, ou de vários médicos, né, orientação para isso, além, claro, de você tomar sol, fazer atividade física, que tudo isso aumentava a nossa imunidade, caso você pegasse o vírus ou uma gripe, algo assim. A gente sabe que a imunidade nossa é um grande fator, né, importante para resistir ao vírus. E muitas coisas você fez, muitas vitaminas dessas você adquiriu, outras talvez você nem saiba que você adquiriu. Eu recentemente fiz um exame de sangue agora, já no comecinho do ano, para ver como estava a minha vitamina D, e realmente estava bem alta, né? Resultado aí de todo um cuidado. Agora, muitas coisas você produziu, que você buscou, que você foi atrás. Outras coisas foi produzida em você, mesmo sem você saber. Coisas foram produzidas no seu espírito, coisas foram produzidas na sua vida, mesmo você sem saber. E uma delas é uma palavra que eu creio que ela vai falar muito forte ao longo desse ano na sua vida. Ao longo desse ano você vai usar muito, que é resiliência. Agora, o que é resiliência, pastor? Resiliência, essa é uma palavra oriunda do latim, que significa voltar ao estado normal. A palavra resiliência é oriunda do latim, resilience, que significa voltar ao estado normal, principalmente após uma situação crítica. É não ceder à pressão, seja qual for a situação. Na física, resiliência é a capacidade que alguns materiais têm em absorver o impacto e retornar à forma original. Se tratando do comportamento humano, resiliência está ligada à capacidade, bem como à habilidade que a pessoa tem de lidar e superar adversidades. Na psicologia, resiliência é a capacidade que o indivíduo lida com problemas, adapta-se a mudanças, supera obstáculos, resiste a pressões, supera adversidades, choque, estresse, algum tipo de evento traumático, sem entrar num surto psicótico emocional ou físico. Isso é resiliência. Resiliência é uma das capacidades mais importantes da vida. E talvez você nem saiba, mas ao longo de 2020, ao longo do ano passado, ao longo desse ano, ou você adquiriu ou você vai adquirir isso, resiliência. Por exemplo, né, nós podemos usar aí várias situações que nós passamos como igreja, que você passou como no seu pessoal, situações o quê? Que te esticaram, situações que você foi trabalhado e foi puxado e parecia que você não ia aguentar, mas aí você voltou ao estado normal. Agora, isso produziu o quê em nós? Produziu fé, produziu resiliência, produziu força. Para quê, pastor? Para a próxima fase que nós entramos. Porque a vida é feita por processos. A nossa vida cristã, ela é feita, nós passamos por processos. É impossível você sair de um estágio para um novo estágio sem você passar por processos. E aqui, o apóstolo Paulo, você percebe que quando ele faz, né, essa afirmação, combati o bom combate, completei, terminei a minha carreira, guardei a fé. Querido, como foi a vida do apóstolo Paulo? Foi tranquila? Foi numa rede? Foi simplesmente navegando em águas tranquilas? Foi simplesmente só pregando o evangelho, chegando nos lugares, sendo bem recebido pelas pessoas, dando palavras, e aí as pessoas faziam festa para ele, e ele partia para um outro lugar, e aí ele pregava o evangelho, ele era sempre bem querido naqueles lugares? Não! A vida do apóstolo Paulo mostra exatamente que ele criou muita resiliência para ele chegar ao final da sua vida e fazer essa declaração. Combati o bom combate. Sabe, querido, eu fico pensando esse texto aplicado nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela é atualizada, amém? Amém, queridos? A palavra de Deus, ela é atualizada para hoje, para os dias de hoje. E esse combate é o combate ideológico que nós enfrentamos todos os dias. Ataques contra a nossa família, ataque contra os nossos valores, ataque contra os nossos princípios, ataque contra a palavra de Deus. Esse é um combate. E o Paulo diz assim, combati o bom combate. Eu completei a carreira, mas só foi isso possível, porque ele criou resiliência ao longo dos anos, ao longo dos processos que ele passou, processos que ele teve perda, sim, processos que ele chorou, processos que ele sofreu, processos que ele foi abandonado. Todos o período da vida do apóstolo Paulo, ali após ele conhecer a Cristo, que é onde nós temos um relato maior, você percebe que não foi uma vida tranquila. E uma pessoa resiliente é aquela que é capaz de preservar sua essência, se adaptar, mesmo diante as piores crises. Sabe por quê? Porque uma pessoa resiliente, ela não está olhando, ela não está com os olhos dela no foco no problema, na dificuldade. O foco dela é Cristo, o centro de tudo. Sabe, queridos, e se eu e você não colocarmos o nosso foco em Cristo Jesus, se eu e você não olharmos e observamos que existe uma carreira, essa carreira é eu me encontrar com ele ou ele se encontrar comigo, porque haverá um dia que eu estarei diante dele, ele diante de mim, haverá um dia onde ele virá buscar a igreja dele ou nós iremos partir para com ele. Se eu não colocar o meu foco nisso, eu vou sucumbir, eu não vou conseguir criar resiliência. A situação vai vir, vai me abalar, vai me abater e eu vou ser derrubado e vou ser vencido. Então, Paulo sofreu várias circunstâncias e mesmo assim ele continuou o quê? À frente do apostolado. Se você for ver o livro de Atos, o que Paulo passou, quando você começa a ler, você vê, uau! O apóstolo Paulo passou por tantas situações que você até imagina que em determinado momento da vida dele, ele fracassou. Se você não conhece a história completa do apóstolo Paulo e começar a ler o livro de Atos, você fala assim, esse homem só viveu de derrotas, Não, querido, ele não viveu de derrotas, ele viveu de processos, porque assim Deus trabalha em nós, através de processos. Agora, todos esses processos criaram resiliência para chegar ao final da vida dele e dizer, eu completei a minha carreira. E em 2 Coríntios capítulo 11, aqui nós temos um pequeno resumo, né? De como foi a vida do apóstolo Paulo. E ele faz aqui algumas declarações das provações que ele passou, dos revés que a vida produziu nele, das dificuldades que ele passou. Dificuldades iguais a eu e você passamos, lutas iguais a nós, ou até maiores, porque provavelmente muitos que estão aqui não passaram nenhuma parte do que o apóstolo Paulo passou. Acompanha comigo lá, 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim, são ministros de Cristo, falando como se estivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais em trabalhos. Ele diz, né, olha, eu trabalhei mais que todos vocês, eu corri mais que todos vocês. O nosso querido e amado, saudoso pastor Francisco, ele dizia assim, eu oro em língua mais que todos vocês. E era verdade, ele orava mais em língua que todos nós, né? Eu falei isso já, quero repetir, quando eu cito o pastor Francisco aqui, é em carinho, é em memória, porque mesmo morto ele ainda fala, né? Nós usamos expressões dele, nós temos um carinho por ele, ele tem uma marca profética muito forte nessa casa, e ele também foi alguém que o ano passado, Cristo o promoveu, mas ele nas nossas conversas ele falava assim, eu oro mais em língua que todos vocês, junto. E a gente falava assim, tá com a síndrome de Paulo aí, ó. Paulo falou que trabalhava mais que todo mundo. E era verdade, né? Ele orava mais em línguas que todos nós aqui. Muito mais em trabalhos. Muito mais em prisões. Muito mais em açoites. Sem medida. Em perigo de morte. Muitas vezes. Então Paulo começa a dizer ali um pouco da vida dele. Ele diz, ó, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, e muitas vezes em fome e sede, em jejuns, e muitas vezes em frio e nudez. Então, você percebe aqui, nesse texto, que Paulo começa a colocar, olha, trabalhei muito mais que todos vocês. Eu fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado, exposto à morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus, 39 açoites. E aí continua dizendo, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. E ainda ele completa aqui o versículo 28 dizendo, e ainda me pesa, né? Além das coisas exteriores, ainda me pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ele sofreu tudo isso, ele viveu todas essas coisas, naufrágio, traição, pessoas querendo matar ele, serpente mordendo ele, enfermidade, prisão, todas essas coisas ele passou. E ele diz assim, e ainda eu tenho um compromisso com todas as igrejas, eu carrego isso diariamente, a preocupação com as igrejas. Agora, o que você acha que Paulo, quando ele passava por essas situações, como eu e você passamos, e como eu, infelizmente, nesse momento, né, nesse período aí, a gente viu pessoas se perdendo na fé, desanimando da fé, porque as coisas não aconteceram como elas gostariam que acontecesse, tiveram perdas, e claro, querido, é doloroso. As perdas, elas doem, sofremos com as perdas. Mas quantas pessoas que nesse período perderam algo, tiveram perda, sofreram adversidade, ou estão sofrendo e abandonam a fé. Computam isso para Deus, dizendo, Senhor, como eu conversei com uma pessoa esses dias, ele falou, como pode Deus me tirar essa pessoa que eu tanto amo? Como pode? Claro, queridos, Há coisas que nós não temos respostas. Há os porquês da vida, que é só quando você estiver na glória, que talvez você queira fazer, mas para o próprio Deus, os porquês. Mas você não vê aqui Paulo dizendo assim, eu trabalhei mais que todo mundo, eu fiz muito mais que todos vocês, eu fui encarcerado, olha só, eu naufraguei, eu quase morri várias vezes. Deus, cadê você? Deus, que injustiça que você cometeu contra mim. Deus, você me abandonou. Deus, eu vou abandonar a fé, porque eu não quero mais continuar vivendo um evangelho dessa forma, porque o Senhor não me protege, não me guarda. Eu indo pregar a palavra, eu indo pregar o evangelho, e acontece isso comigo. Eu indo pregar o evangelho, eu sou preso. Eu indo pregar o evangelho, eu quase morro. Você não vê Paulo ali se lamentando por isso? Por quê, querido? Porque todas essas coisas, todos esses sofrimentos, todas essas angústias, todos os perigos que ele passou aqui, todas as situações adversas, tempo todo, estava produzindo em Paulo resiliência. O Senhor estava esticando ele, trabalhando nele, e cada vez trabalhando mais, até ele voltar ao estado normal. E isso é o que Deus está produzindo em nós, amém? É isso que Deus está produzindo em mim, é isso que Deus está produzindo em você, é isso que o Senhor quer que eu e você tenhamos, resiliência. Para quê? Para lutar contra as adversidades, porque elas não acabaram, queridos. Situações ruins não acabaram. Talvez a gente ache, agora tudo passou. Não, não passou. Situações vão continuar acontecendo, problemas vão continuar surgindo. Eu conversei em dezembro com um pastor amigo, aqui em novembro nós tínhamos uma reunião, conversei com ele, trocamos muita ideia, marcamos jantar esse ano, fizemos vários planos juntos. Em dezembro ele ficou enfermo. Essa semana ele faleceu. Alguém que estava bem. Ele pregou dia 6 de dezembro na igreja dele, pastor Zé Roberto, igreja Tabernáculo de Davi, um amigo. Quero que você esteja orando pela igreja, pela família dele, pela esposa, os filhos. Porque, sabe, não estava na agenda. Sabe, querido, aconteceram situações no ano passado que não estavam na nossa agenda. Nós não tínhamos na nossa agenda o ano passado. Perdeu o pastor Francisco, não estava na nossa agenda. Pastor Miguel Pai, perdendo em Bonilha, amigos da casa, não estava na nossa agenda perder alguns irmãos como perdemos. Pessoas que oramos, jejuamos, fizemos campanha, não estava na nossa agenda. Mas Deus, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele é soberano, toda decisão é dada por ele. E não cabe a mim questionar a decisão de Deus, cabe a mim aceitar, ainda que eu sofra, ainda que eu tenha dores, ainda que eu chore, isso faz parte do processo. Mas eu nunca posso levar para Deus isso, dizendo, o Senhor nos abandonou. Não, o Senhor está no controle de todas as coisas, cuidando de todas as coisas. Então, nós precisamos entender que a resiliência que Paulo criou na vida dele, essa resiliência eu preciso criar na minha vida, porque os processos, quando eles, nós estivermos passando por eles, nós vamos conseguir vencê-los, cada um deles, talvez chorando, talvez com dores, talvez com situações desconfortáveis, mas vamos vencer. Por quê, querido? Porque há uma carreira a se completar, há algo que eu preciso ainda fazer, há algo ainda que você precisa fazer, há algo ainda que o Senhor colocou para você fazer, e você está no meio dessa corrida, amém, queridos? Você ainda não completou, nós não completamos ainda, há algo que nós estamos, alguns começando, outros no meio, outros talvez um pouco mais avançado, mas ainda há algo a se completar, há algo a ser feito, e eu preciso olhar e dizer, o meu foco é completar a carreira posta por mim, Cristo Jesus, porque um dia eu vou me encontrar com Ele, um dia eu estarei com Ele. Agora, o que acontece, queridos? Nós achamos que, por sermos crentes, fiéis a Deus, dizimistas fiéis, oramos, jejuamos, intercedemos, fazemos orações, campanhas, entramos em guerra espiritual, que nós não vamos passar por dificuldade, não vamos passar por problemas. É um engano você entrar nesse mundo. É um engano você achar porque você está no barco, que o barco não vai sofrer tempestade. É engano você achar que dificuldades, lutas não virão para você. Agora, o que eu preciso entender e olhar? Eu não coloco o meu foco no problema. O problema eu tinha antes de conhecer a Cristo. Talvez eu continue tendo alguns problemas ainda, ou até os mesmos depois de conhecer a Cristo. Mas agora eu não penso mais nessa vida, eu penso na vida eterna, a coroa que está guardada. Amém, queridos? Há algo preparado para todos nós. Mas para isso eu preciso saber caminhar por esses processos e criar resiliência em mim, porque quanto mais o Senhor trabalhar em mim, quanto mais o Senhor me moldar, quanto mais essa fé eu produzir em meu coração, cada vez mais próximo a Ele eu estarei. E nós temos, né, aqui como eu falei, a vida de Paulo, que para mim é um dos grandes exemplos do que é criar resiliência e você terminar a vida fazendo com tudo se converja em Cristo Jesus. Ele diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, do 8 a 10, assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, porém não desamparados; abatidos, porém não destruídos; levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Sabe, querido, somos atribulados, porém não angustiados; perplexos, porém não desanimados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, porém não destruídos. Talvez você está passando por um momento de estar abatido, triste, perdeu alguém, perdeu o emprego, perdeu a sua empresa, perdeu o seu negócio, perdeu o dinheiro, perdeu coisas, talvez até pessoas. Abatido, porém não destruído. Precisamos levantar o quê? A nossa cabeça e dizer: há uma carreira que eu preciso completar. Levando sempre o quê? No corpo, o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque Cristo é a nossa resiliência. E Ele produz isso em nós. A vida dEle é manifestada em nós e é capaz de nos fazer resistir a todas as pressões que passamos. E essa resiliência não vem de nós, mas da natureza de Cristo em nós. Isso não é algo que você toma uma vitamina, não é algo que você compra numa farmácia de manipulação e você vai lá e toma e aumenta a sua vitamina D, a sua vitamina A, a sua vitamina B. Não tem. Você não compra no mercado, você não compra na farmácia resiliência. Resiliência é o quê? Ela não vem de nós, mas da vida e da natureza de Cristo em nós. Então isso sim, aí quando a natureza de Cristo em nós, dia a dia, acrescentando, sendo manifestada a suficiência, a graça dele em nós, a misericórdia, cada dia mais crescendo em nós, nas nossas vidas, e Cristo crescendo em nós, então eu vou criando resiliência. A minha vida de comunhão diária com o Espírito Santo, a minha vida de devoção a Ele, de colocar no altar as minhas preocupações, as minhas decisões, as minhas dificuldades, tudo isso vai criando resiliência. Paulo, ele aprendeu dependência total da parte de Deus. E esse é o segredo para nós termos uma vida de resiliência, dependência total de Cristo. Deus muitas vezes, querido, ele tira as escoras que nós colocamos, porque as escoras, elas nos impedem de nós crescermos. E muitas vezes Deus tira essas escoras de nós. Ou, vamos usar muleta, né? Tem pessoas que usam muletas, escoras, e estão sempre ancorados naquilo, e aí chega um determinado momento que Deus vem e tira aquilo de nós, e fala: Deus, e agora como eu vou viver? Como eu vou sair dessa situação? Mas é por quê? Porque Ele quer produzir algo novo em nós, Ele quer produzir algo novo em você. Ele não tira isso, as escoras, para te punir, Ele não tira as escoras da nossa vida porque Ele quer ver você sofrendo, mas porque Ele quer ver você crescendo. Amém? Ele não tira as escoras de nós porque Ele quer punir você por alguma coisa, mas sim porque Ele quer produzir algo em você. E ouvi algo esses dias, eu achei muito tremendo. Era uma frase que diz assim: não tenha medo de se arriscar com Deus. Não tenha medo de se arriscar com Deus, porque isso produz frutos na nossa vida cristã. Sabe, querido, que não existe maneira de aprendermos a depender totalmente de Deus se nós não permitirmos ficar em situações a qual nós olhamos e dissemos: Senhor, é tudo que temos, é você. Não existe uma forma melhor de você depender de Deus quando as escoras saem de nós e você fica sem chão. Não é mais sua força, não é mais seu braço, não é mais seu dinheiro, não é mais o seu potencial, não é mais o seu conhecimento, não é mais o seu intelecto, não é mais seu diploma, não é mais sua carreira, não é mais nada. Que você olha e diz assim: Deus, agora tudo que tenho é você. Sabe, querido, e essa é a maneira, muitas vezes, de aprendermos uma dependência total da parte de Deus. E há pessoas, né, muitos exemplos na palavra de Deus, pessoas que você olha a vida delas. E se você não conhecer o final da história dessa pessoa, você até pode imaginar que ela viveu um fracasso, um aparente fracasso. Pessoas resilientes fazem uma fonte no vale árido. Essa é uma declaração do salmista no Salmo 84, versículo 6. Pessoas resilientes tiram força da fraqueza. Hebreus 11, 34. Pessoas resilientes agarram as promessas da parte de Deus. Isaías 40, versículo 29, diz assim: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que produz em mim resiliência. Ele me dá o quê? Força quando eu estou cansado. E multiplica as minhas forças quando eu não tenho vigor nenhum. É esse é o Deus que nós servimos. É esse Deus que eu coloco a minha vida. É esse Deus que está no controle de todas as coisas. Amém? E se esse Deus está no controle de todas as coisas, confie nele. Coloque a sua vida diante dele. O salmista no Salmo 28, versículo 8 diz: o Senhor é minha força, o Senhor é a força do seu povo. Melhor, Salmo 28, versículo 8: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. A força está na casa de Deus. Na Bíblia nós temos vários homens e mulheres que, como eu falei, se você não conhece o final da vida dela, aparece que eles viveram um aparente fracasso em algum momento da vida delas. Quer um exemplo? A vida de José. Quando você começa a ler a história de José, assim como a história de Paulo, parece que José é um fracassado. Por quê? Primeiro, ele é jogado no poço pelos seus irmãos. Depois, ele é vendido como escravo. Vai trabalhar como escravo, lá sendo um escravo fiel, temente a Deus, né? Um homem que faz tudo certo. Talvez você já passou por isso. Mas eu fazia tudo certo. Já trabalhou num lugar onde você fazia tudo certo. Você foi demitido, foi injustiçado. Aí aquele que rouba, que falha, que faz falcatrua, aí continua bem. Parece que você viveu uma aparente derrota. E aquele que estava fazendo as coisas erradas teve uma vitória. Não, queridos. Aqui, José fazendo tudo certo, caráter, trabalhando ali para Potifar, injustiçado, vai preso. Aí você pensa assim: e agora ele vai abandonar Deus. Não, agora ele tem que abandonar Deus, como pode? Mas não, o tempo todo ele sabe que existe uma carreira a se completar. O tempo todo ele sabe: eu sei que Deus está me preparando para algo maior. Eu sei que eu estou passando por processos. E se você não conhece o final, né, da história de José, e vê que ele se torna o governador de todo o Egito, até ele, você ali perceber e ver o que aconteceu na vida dele, o final da vida dele, um grande período da vida dele, dá a impressão que ele é um fracassado. Mas não é um fracassado. Assim como você também não é um fracassado, assim como você também não é uma fracassada. Talvez as aparentes derrotas que você viveu ao longo desse tempo, as perdas que você teve ao longo desse tempo, foram processos que o Senhor foi criando em você. Resiliência, resiliência, resiliência. Para quê? Para o dia onde o Senhor vai te colocar no lugar aonde Ele já prometeu para você, aonde Ele já determinou para você, aonde Ele vai cumprir todas as palavras dEle para a sua vida. Amém? Agora, mais do que só as palavras, mais só do que vivemos aqui, atrás das palavras, das bênçãos, e isso é maravilhoso, eu preciso olhar e ver. Existe um Cristo e eu estou focado nele, existe uma carreira que eu vou me completar até o dia da vinda dele ou da minha ida para com ele. Amém, queridos? Não é esta vida, é uma outra vida. Não é esse mundo, é um outro mundo. A resiliência de Ruth. Você começa a olhar e ver a história dela. Três pessoas mortas da família. Ela perdeu o sogro, ela perdeu o cunhado e depois ela perdeu o marido. Pensa os conselhos que foram provavelmente dados a ela. Pensa as mulheres, quando chegaram para ela e começavam a olhar a vida dela. Uma fracassada. Perdeu o marido. Agora perdeu o sogro, agora perdeu o cunhado. Ficou só ela e a sua sogra. Não tinha mais ninguém para cuidar dela. Talvez, se você não conhecesse a história de Ruth, ou se você não conhece, vá ler a história de Ruth, você vai ver que, mesmo perdendo marido, sogro, cunhado, mesmo tendo que viver num país estranho por causa da fome durante muito tempo, né? Até ela voltar para Israel com a sua sogra, até o Senhor restituir para ela ali uma família, ele foi criando o quê? Resiliência na vida de Ruth. Na vida de Pedro, depois de negar Jesus três vezes, talvez você pense assim, não tem mais como um cara desse servir a Cristo. O cara negou Cristo três vezes. Três vezes ali, ele negou a Cristo. E talvez você olhe para a vida de Pedro e diz assim, ele não tem mais. Esse aí nunca mais vai servir a Cristo. Esse não tem mais caminho para ele seguir. Mas a Bíblia fala que depois, né, dele se restaurar, desse processo, depois dele passar por esse processo, mesmo tendo negado Jesus três vezes, ele passou por um processo. Quando ele se levanta como homem de Deus, e na sua primeira pregação, no dia de Pentecoste, ele ganha 3.000 almas para Cristo. 3.000 almas para Cristo. Quem? Alguém que negou a Cristo. Alguém que abandonou, aparentemente, a fé. Mas quando aí ele deixa Deus trabalhar, e ele deixa essa resiliência ser criada nele, ele volta, ele se torna o quê? Um apóstolo, um herói da fé, alguém que uma unção com uma graça, com o favor de Deus sobre a vida dele. Agora, caminhando aqui para eu concluir, é a palavra dessa noite na sua vida, o exemplo clássico que nós temos de resiliência na Bíblia, Jó. Talvez você já teve seu momento Jó também. Eu não sei se você conhece a história de Jó, mas eu quero incentivar você a ler a palavra de Deus. O ano passado nós fizemos isso duas vezes, a igreja toda, lemos a Bíblia por duas vezes. Mas Jó, ele é um clássico da resiliência. E eu não sei se você já teve o momento Jó. O momento Jó é aquele que vem uma notícia ruim e você nem superou aquela notícia ruim, vem outra. E aí você nem superou aquela notícia ruim, vem outra. E aí quando você tá para se levantar daquelas duas, três primeiras, vem uma pior ainda. Já teve um momento Jó na sua vida? Onde você acha, não, agora tudo que tinha acontecido de ruim já aconteceu e tem algo pior? Ainda que acontece? Sempre, querido, na nossa vida tem espaço para melhorar. Sempre. Em tudo você sempre tem espaço para melhorar. Sua casa, família, casamento, vida com Deus, vida financeira, sempre tem espaço para melhorar, amém? Mas também Sempre há espaço para as coisas ruins, às vezes acabarem ficando mais ruins ainda, infelizmente. E Jó teve esse momento. Jó viveu por isso. E a Bíblia ali relata ali o que é as dificuldades da alma dele. Jó capítulo 6, ele abre a sua alma. Ele diz: olha, eu tô com uma angústia, eu tô com uma mágoa, o meu coração tá dolorido, porque foram perdas em cima de perdas. Agora perdeu os filhos, agora perdeu a fazenda, agora perdeu o gado, agora perdeu a plantação, agora os empregados, agora perdeu tudo. Sabe, e aí ele começa a abrir o coração dele ali e colocar as dificuldades. Ele coloca ali o coração dele, sabe, querido? Isso faz parte do processo também. Não é errado você chorar na presença de Deus, não é errado você abrir o seu coração para Deus, não é errado você colocar a sua angústia diante dele. Aliás, é bom isso, isso lava a nossa alma. Você entrar no seu canto, eu fico imaginando aqui Jó entrando no cantinho dele da oração, no quartinho da oração dele, dizendo: Deus, eu ofereci ofertas aos meus filhos, eu sacrificava por eles, eu abençoava eles. Olha, a minha vida é uma vida reta, não tenho pecado. Olha o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Eu fico imaginando ali essa angústia de Jó, porque nós passamos por isso. Deus, quantas vezes você falou: eu não mereço passar por isso, eu sou fiel à tua casa, sou fiel à tua palavra, sou fiel à igreja, sou fiel à célula, sou um dizimista, tantos anos caminhando, nunca me desviei, e olha o que eu estou vivendo. Talvez você já passou por momentos assim também. Mas aí, o tempo todo, quando ele está ali abrindo o seu coração para Deus, Deus está criando em Jó uma resiliência. Deus está criando algo nele. Deus está produzindo algo nele. Por quê? Porque, como eu falei a você, resiliência você não compra na farmácia, você não pede para uma farmácia de manipulação, não existe alguém que tenha uma fórmula que vai fazer algo para você. Resiliência é Cristo em nós. Resiliência é Cristo dentro de nós. Então essa fé em Cristo dentro de nós começa a produzir algo, e você vai se fortalecendo. E resiliência é esperança. Jó capítulo 19, versículo 25, diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Sabe, queridos, depois de passar por todos esses processos que ele passou, ele fez essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que ele não esqueceu de mim, eu sei que ele não me abandonou, eu sei que ele está vivendo cada situação que eu estou vivendo. Resiliência também é virada de cativeiro, amém, queridos? Jó 42, versículo 10 diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava por seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto Jó possuía antes. Tudo que ele possuía, o Senhor o restituiu, o restaurou, enquanto ele orava pelos seus amigos. Deus acrescentou. Agora, por que Deus pôde acrescentar na vida de Jó tudo em dobro que ele havia perdido? Porque ele criou resiliência a partir de agora. Ele não abandonou a fé, ele não pulou do barco, ele completou a carreira, mesmo perdendo família, filhos, mesmo perdendo coisas, mesmo ali sofrendo, mesmo sendo abandonado, mesmo passando por um processo terrível, quase depressão ali, ele não abandonou a fé, ele não desistiu. Sabe, queridos, se eu e você completarmos a nossa carreira, não desistirmos, não abandonarmos a fé, as circunstâncias não nos derrubarem, um dia nós estaremos diante dele, e ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, vem dançar comigo, vem cear comigo, vem estar comigo, porque essa é a coroa que está guardada para todos nós. Agora eu só consigo chegar lá se eu completar a minha carreira. Eu só consigo chegar lá se eu for fiel à minha carreira que foi proposta a mim por Cristo Jesus. Amém, queridos? Resiliência é virada de cativeiro. O Senhor trouxe tudo em dobro para a vida de Jó. Sabemos, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, na palavra de Deus, algo que deve nos fazer resilientes diante das circunstâncias é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ser resiliente é crer que tudo que acontece em nossa vida, coisas boas e coisas ruins, todas elas cooperam para o nosso bem. No cotidiano, quando passamos por cobranças, pressões, precisamos aprender a manter a sobriedade, sem ceder à ansiedade, mantendo a paz em meio aos momentos turbulentos, sendo perseverantes. A luta que você está passando não é para fazer você desistir ou para paralisar você, mas para te fazer crescer na fé nesse Deus, que eu preciso estar o quê? Conectado com Ele. Eu preciso estar próximo a Ele. E eu estando conectado a Ele, Ele vai me fortalecer. Ele vai fortalecer você todo o tempo. Tem uma frase do escritor, do C.S. Lewis, que ele diz, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Sabe, querido, a dificuldade que talvez você está vivendo, você está passando, Deus vai usar para produzir algo extraordinário em você. Algo extraordinário Deus quer fazer através de você. O caminho pode ser difícil, mas vai levar você a um destino extraordinário. A caminhada, ela pode ser dolorida. A caminhada pode ser sofrida. A caminhada pode ser até indesejada. A caminhada, talvez, você chegue ali com os últimos suspiros na caminhada. Mas ela vai te levar a um destino extraordinário. Porque estamos todos nós aqui de passagem. Todos nós somos passageiros. Há uma morada celestial esperando cada um de nós. Mas para isso, eu preciso, o quê? Completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Agora, desistir vai impedir de eu alcançar a coroa. Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Pega essa palavra para você esta noite, guarda ela no seu coração. Talvez você nem saiba, mas você criou resiliência no ano passado. Talvez você nem saiba, Deus está criando resiliência em você, para as coisas que você passou, ou para aquelas que ainda nós iremos passar. Pastor, que é isso? Já tivemos notícias ruins demais, tristeza demais. Queridos, faça projetos e se programe para os próximos 100 anos. Faça projetos, se programe para os próximos 100 anos, mas esteja preparado, como se o último dia fosse hoje. Eu sempre gosto de falar sobre isso. Talvez quando falo 100 anos, vai dar a impressão de muito. Então faça projetos para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos. Tenha projetos, sonhos, mas esteja preparado, como se hoje fosse o último dia, como se amanhã Ele viesse nos buscar. Porque se eu estiver preparado, se eu completar a minha carreira, eu só tenho uma certeza, eu estarei com Ele na glória. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Não é o homem que abandona na aprovação. Não é o homem que desiste na aprovação. Não é o homem que murmura na aprovação. Que persevera. Porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Seja resiliente. Persevere na palavra de Deus. Persevere na fé. Persevere com força, que só em Deus nós podemos encontrar a verdadeira resiliência. Tome hoje uma decisão. Ser resiliente em toda e qualquer situação. Sabe por quê, queridos? E eu concluo aqui. Nós sempre vamos achar que a nossa dor, ela é maior do que a dor do próximo. Nós sempre vamos achar que o momento que estamos vivendo, ele é pior do que o daquela outra pessoa. É engraçado isso. Nós temos isso como ser humano. Nós sempre, algumas coisas nós achamos que o gramado do vizinho é mais verdinho, que aquela pessoa é mais feliz do que nós. E às vezes nós achamos que o nosso problema é maior do que aquela outra está vivendo. Sem saber o contexto. Mas nós sempre achamos que o momento que estamos vivendo é pior do que o momento do outro. Eu li algo esses dias e eu fiquei muito tocado pelo que eu li. Diz que um homem chegou na porta de uma loja, e era uma loja de sapatos. E ele olhou e viu aqueles sapatos lindos, maravilhosos ali, todos aqueles sapatos. E ele parou, e quando ele olhou todos aqueles sapatos, ele olhou para os seus sapatos. E viu que seus sapatos estavam velhos, rasgados, sujos, furados. E ele olhou aquela loja de sapatos linda, e ele começou a murmurar e dizer: olha o meu sapato, que coisa horrível. Eu merecia um sapato daquele, lindo, maravilhoso. Mas eu tenho, olha aqui, Deus, um sapato desse velho, rasgado, sujo, que já usa há quantos anos? Enquanto ele está ali reclamando daquele sapato que ele estava usando, olhando aquela vitrine de sapatos lindos e maravilhosos, alguém encosta do lado dele, com uma cadeira de rodas, sem os pés, e diz assim: que linda loja de sapato. Mas tudo que eu queria era só ter os pés para calçar qualquer sapato, para colocar qualquer sapato nos meus pés. Sempre nós vamos encontrar alguém passando por uma situação, mas nós achamos que a nossa é a pior delas. O que eu quero concluir dizendo isso para você, algo para você: não importa o que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja passando, não importa a dor, a dificuldade talvez que você está sofrendo, importa é você entender que Cristo, a esperança nossa está em Cristo, a esperança da glória está em Cristo Jesus, e que há uma corrida, e eu preciso completar essa corrida, e eu preciso ser fiel a esta corrida. Faça planos, como eu falei, projetos para 10, 20 anos. Mas seja fiel hoje e esteja preparado como se a vinda dele fosse hoje. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus graça e favor dele. Você pode ficar em pé, por favor, para nós apresentarmos esse momento diante dele. Essa é a última palavra do mês de janeiro. E o Senhor colocou isso no meu coração porque nós vamos entrar a partir de amanhã no mês do sobrenatural. Eu tenho certeza que coisas grandes, tremendas irão acontecer neste lugar, nesta casa, na minha vida, na sua vida. Coisas extraordinárias o Senhor vai produzir em nós e através de nós. Amém? Você crê? Mas eu não poderia entrar no sobrenatural sem antes deixar esse alerta para você. Resiliência. É isso que eu preciso produzir. É isso que eu preciso produzir. Mas como eu produzo resiliência? Cristo em mim. Cristo sendo a essência da minha vida. Cristo sendo a essência de tudo. Porque a verdadeira resiliência é Cristo habitando em nós. Amém? Você recebe essa palavra essa noite? Você que está em casa recebe essa palavra também? Para a sua vida, que o Senhor te abençoe e guarde você, que o Senhor derrame graça e favor dele sobre você, Talvez o momento que você está vivendo é um momento também de dor. Talvez enquanto eu falava você estava chorando, porque lembrou de alguma perda, de alguma dificuldade, de alguma dor que você passou. Lembra, Cristo é a esperança nossa. Há uma carreira ainda para você completar. Há uma carreira ainda para você correr. Porque um dia, todos nós estaremos diante dele. E o que eu quero ouvir, e o que eu quero que você ouça é: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Pai, sabemos que o Senhor é a esperança da glória. Sabemos que tudo converge para ti e em ti, Senhor. Deus, guarda as nossas vidas, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa casa, a família. Guarda, Senhor, a nossa saúde. Deus, a nossa oração é para que o Senhor possa colocar na porta das nossas casas, Senhor. Deus, o sangue do Cordeiro, Senhor. E quando o anjo da morte passar, ele ali não entre. Deus, vem, Pai, e guarda, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Cubra-nos com o teu sangue, Senhor. O sangue do Altíssimo, Senhor. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, de toda a praga, toda a peste, Senhor. Você recebe essa palavra dessa noite, amém? Seja resiliente em todo e a qualquer momento, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: seja resiliente. Seja resiliente. Deixa Cristo habitar em você. Deixa Ele produzir em você resiliência. Profetize isso para Ele, para ela, dizendo: deixa Cristo produzir em nós resiliência. Amém?
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.